Tá lá cuidando dos boi, pá, vaqueiro. Eu sou vaqueiro, eu vim da roça.
Um vírus de computador criou exércitos de soldados robôs que passaram a controlar o nosso mundo. Mas ainda resta um lugar onde podemos estar a salvo. A cidade protegida de Corinto.
Bom dia, boa tarde, boa noite, sobrevivente do vírus Vendix. Aqui quem vos fala é Gustavo Costa.
E aqui que você fala é Alex Oliveira, e sejam bem-vindos à cidade de Corinto. Não, não tão bem-vindos porque a gente tem pandemia. Se ficar na casa de vocês, a gente grava
E
daqui.
não, a gente tá
Não
na
entrem na
redoma
cidade.
aqui, já estamos.
Não entrem.
A gente sempre esteve isolado, exatamente. Só o pessoal da cidade aqui que pode ficar.
Está convivendo só eu e Gustavo na nossa humilde casa.
Isso.
Apenas. Nossa, e pior que isso daí linka com aquelas histórias lá que a gente
Linka,
gravava. Quem
né?
sabe, sabe.
Quem
Quem
sabe,
sabe, sabe.
sabe. Quem ouviu tá no feed antigo, hein? Ouçam lá.
Nossa, mano, olha só. Agora vem a revelação. Nossa historinha parou porque entrou em pandemia e a cidade fechou. Não tem história pra contar porque ninguém tá entrando. Só tá eu e o
Pode
Gustavo
pá.
convivendo a cada dia. Tá
E
tudo
bom, pessoal.
interligado.
Hoje nós iremos comentar o filme de Power Rangers, mas não de 95. O de 95 tem um episódio da gente comentando. Se você não ouviu, vai no nosso feed antigo, Cidade de Corinto, no Spotify, Deezer, qualquer plataforma que você ouça. Tem lá o comentário. Porque hoje nós iremos falar do filme de 2017, meus amigos. Power Rangers, o filme. E vamos comentar tudo sobre ele. E eu tenho muita coisa a gente falar. Vamos comentar se a gente gostou, se não gostou, o que a gente achou bom, o que a gente achou ruim. Se a gente achou que funcionou certas coisas, se a gente queria continuação, porque esse filme não vai ter continuação, pra quem não sabe, ele acabou aqui. Na real, tem uns quadrinhos depois, né? Tem o Aftershock, eu acho que é o nome
Isso
do
mesmo.
quadrinho que tem depois disso
Isso é
aqui.
um aftershock.
Tá bom, pessoal, pra quem não tá lembrado do filme, vamos dar um pequeno resuminho aqui, rapidinho, né? Basicamente, a gente tem o filme sendo guiado pelo Jason, né? Que ele é mais o personagem principal ali.
Tá lá cuidando dos boi, pá, vaqueiro. Eu sou vaqueiro, eu vim da roça.
Isso, começa com o Jason lá, vaqueiro, com um amigo dele, e na real ele não tá com uma vaca, ele tá com um boi, né?
Ah,
E
mano,
o.
não vejo diferença. Desculpa, pessoal do campo. Eu sou
Não,
leigo.
porque né, tem a piada lá que o amigo dele fala, pô, eu ordenhei a vaca, e o cara, não é uma vaca, não é, né? É um homem.
Piadas.
Piadocas, pessoal, entendeu? A genitália. Mas enfim, depois disso ele é pego pela polícia. Né? Porque ele roubou essa vaca, foi isso que eu entendi? Eu não
Cara,
peguei direito essa
eu vou
parte.
te falar que eu não entendi direito também nessa parte. Eu sei que ele tava lá, pá, mano, acho que ele entrou no celeiro só pra zoar assim, depois saiu fora de carro voado. Eu não entendi que era essas primeiras cenas, pra ser bem sincero mesmo. Ela ficou meio
É, pode
confusa.
ser.
Não sei.
Mas o que eu gostei dessa cena é o plano de sequência, que nem quando ele tá dirigindo o carro, que a câmera tá atrás, no banco de trás do carro, e a câmera vai indo pra trás, mostrando como que tá os policiais perseguindo, e aí depois vai na cara dele. Tipo, muito bom, é um plano de sequência bem
Sabe o
longo
que eu
até, eu acho.
gostei dessa cena? Você
O
sabe
quê?
que Twenty One Pilots é a minha banda preferida, né? E nessa cena tocou a
Sei.
música deles. We Don't Believe. Nossa! We Don't Believe God Sent You. Quase morri pra falar, velho. Do álbum
Nem sabia que a música
Blurface.
do Trainer Pilots, mas eu gostei da música,
É do
inclusive.
mesmo álbum de Stressed Out lá. Do mesmo álbum.
Aí, interessante, curiosidade pra quem não sabia, ó,
Curiosidades, né?
pessoal.
É, minha banda preferida com a minha franquia preferida. Eu nem surtei, imagina.
Depois disso, né, os policiais pegam ele e ele vai pra detenção.
Podemos dizer que o Jason Mandrake Jason cria.
Mas ele, né, ele não só vai pra detenção, como ele sai do time, né, porque a gente descobre, né, pelo filme que ele joga no time de futebol aí do Lamento dos Anjos, ele é um grande astro desse time, todo mundo conhece ele, e aí por causa dessa merda que ele fez aí, ele saiu do time e provavelmente o Lamento dos Anjos vai perder a temporada. Enfim, meio negócio, meio clichê americano de filme de meio jovem, mas tranquilo, acho que eu curti essa reimaginação do personagem. E lá nessa detenção ele encontra, né, o Billy e a Kimberly, e a gente vai descobrindo, né, um pouco mais das personalidades dele. Nessa parte aqui, né, quando a gente já é introduzido esses personagens.
Mano, você quer que
Eu
eu
estava conversando em off
puxe
com o Alex e ele
aquele
não
gancho?
curtiu. É, vai, fala.
Mano, essa cena do Bad Boy chegando lá e quebrando os lápis do Billy, mano, é tão tosco, velho. Nossa, isso me tirou do sério, tipo. Mano, assim, eu sei que é um filme de Power Rangers, é um tokusatsu. Não tenho que cobrar tanto porque é um filme ok, é um filme pra infanto juvenil, mas, tipo, mano, aquilo dali não aconteceria na vida real de jeito nenhum. Primeiro que quem tá naquele ano de colegial nem usa lápis, tá ligado? Ainda mais lápis de cor, tipo, mano.
Eu discordo.
Sério, mano? Nossa, eu nunca usei lápis de cor, mano, depois que eu fui pro ensino médio. Sei lá, talvez na aula de artes, tipo, algumas
não,
vezes.
Não, mas tá eu, tipo, eu conheço o pessoal que usa lápis de cor porque eles ficam fazendo pintura durante a aula. Eles não estão vendo a aula.
Ah, mano, mas a cena dos caras chegando, quebrando, é tipo, mano... É que
não,
também,
ok, eu entendo. Não é,
é
bem
também,
real.
Cara, tem aquilo lá, né? A gente não convive numa escola americana, a gente sabe como é que é, tá ligado? Tem essa
enfim,
parada
mas
aí também. Mas
eu deixo
acho
passar,
difícil.
Eu acho tranquilo essa cena, cara. Não, eu gosto, até porque já cria a relação do Jason com o Billy. Eu acho que já introduz, por exemplo, né, que o Billy tem autismo. Isso é bem bacana de se botar nas primeiras cenas já. E cria-se essa relação de irmãos que você vai ter durante o filme entre o Jason e o Billy. Eu curto.
Ah, mas você não acha meio estereotipado, mano? Esse lance do bad boy, pá, o maluco meio emo e pá, dark.
É estereotipado, sabe? Mas como eu falei, esse filme, ele tem umas coisas de clichê, por exemplo. Mas eu acho que isso não é ruim. Eu acho que as coisas de clichê funcionam aqui. Dão umas cenas legais, sabe? Eu não... Tipo, não é nada incrível, não é incrível, né? É maravilhoso. Mas eu não acho que chega a ser ruim.
Assim, né? Só pra situar os ouvintes, eu sou o cara que acha Pulp Fiction um filme ok, tá ligado?
Já vocês viriam o nível do cara.
Não, mas em compensação, o Scarface, sempre falou isso, Scarface é muito bom.
Que bom. Mas e aí, né, a gente introduzida a Kimberly, que ela vai no banheiro e ela encontra mais duas, parece que ex-amigas delas, né, é o que dá a entender durante essa cena, e ela fala sobre uma foto que ela enviou pro Ty e que ela quebrou o dente do Ty, que e aí a gente vai começando a montar esse quebra-cabeça, e depois disso ela corta o cabelo dela, uma cena meio... Eu achei um pouco ridículo, porque começa uma música de rock, um rock, né? Começa
mano,
a tocar um rock.
Essa imagem,
e aí ela...
essa cena é tão tosca, velho. Mano,
não,
eu vi a cena
ela
do Billy
entra
e
na
veio
sala.
Essa cena, eu fiquei puto. Falei, mano, não faz isso, velho. Meu Deus do céu.
Aí ela vai descendo
isso.
Lá a escada em câmera lenta e o pessoal... Oh!
Tipo, mano, ela é uma guria em meio à escola toda, tá ligado? Tipo, tá ligado?
Não, é meio a detenção. É porque não é aquilo de detenção.
Cara, mas eu acho que eles se basearam bastante naquele filme lá. Eu ainda não assisti, eu só ouvi falar que
é o Clube
dos 5.
É bem Clube dos 5.
Nossa, bate aqui na minha mão.
É.
A gente mora longe, que triste, cara.
Isso é muito triste. Mas eu acho que funcionou essa parte do Clube dos 5 aí na detenção.
Não,
embora
funcionou.
Nem sempre.
Foi,
né?
foi bem feitinho, tá ligado? Não, não ficou ruim, não. Só ficou ruim essas cenas meio assim. Tipo assim, ó, vou fazer um comparativo bem nada a ver. É, tipo assim, mano, se essa cena da Kimberly era pra ter um empoderamento e tudo mais, entendo, a cena é realmente importante, mas tipo, mano, foi feita de um jeito meio estranho, tá ligado? Que nem a cena da Ranger Verde de Dino Fury, foi um bagulho muito bonito, tipo, muito objetivo, não precisou colocar muito elemento, muita coisa, uma trilha sonora. Não, tá ligado? Só expõe seu pensamento. Sei lá, mano, acho que a forma que foi feita no filme foi muito descarachada. Não sei.
Eu acho que o problema foi quando ela desceu a escada em câmera lenta e o pessoal começou... Oh, tipo, aquilo... Tipo, ficou muito forçado. Tipo, muito forçado. Você fala, cara,
eu também acho,
que o pessoal
mano.
Tá fazendo isso sendo que ela só cortou o cabelo? Tipo, ok. Sabe?
Mano, mas eu acho que uma maneira melhor de ter feito essa cena do cabelo, eu acho que talvez... Seria, tipo, ela chegando em casa fazendo isso. Na escola é... Não sei, mano. Meio que corta o quê, mano? É uns paradigmas que não faz muito sentido, não. Tá ligado, mano? Sei lá. E a mina cortou o cabelo, sei lá, 2 minutos, tá ligado?
É, a gente nem conhecia a personagem direito, né? Não significou
então,
muita coisa pra gente,
eu acho,
no caso.
É, faltou desenvolvimento. Se fosse lá pro meio do filme, que ela já estivesse carregando uma carga muito pesada, tivesse muito
isso,
puta,
a gente já conhecesse mais
aí
ela.
Eu ia achar muito da hora. Falar, pô, agora vai se libertar, vai começar a ser uma pessoa melhor, pá, pá, pá. Beleza, mas tipo, no começo do filme tem o quê? Uns 10, 5 minutos que passou o filme, a gente nem sabe direito qual é a convivência dela. E sei lá, né, mano?
A gente nem sabe o que ela tá fazendo isso, ela só fez.
É, tá ligado? É tipo isso. Mas lá pro final, depois dessa cena é meio que esquecível que a gente entende tudo que ela passa e beleza.
Enfim. Isso, então, a gente, tipo, fica passável essa cena. Só que ela perde o impacto quando você vê ela. Quando você vê a cena, no caso, na primeira vez que você tá vendo, você não tem nenhum impacto. Você só fica, porra, tá,
é, cortou o
tá
cabelo,
bom, né?
Olha só, velho.
E nisso, gente, o Jason, ele tá com aquele negocinho lá de... Aquela porra de... Na perna, que é quando você... Que é pra polícia ficar te vigiando, você tem que estar na cara...
Tornozeleira, meu amigo.
Tornozeleira boa. Quando o cara é do crime, ele sabe... Por causa, né, que o Jason ajuda lá o Billy, que ele, com esse valentão, né, o Billy fala, Jason, eu te ajudo com sua tornozeleira, e você me ajuda também porque eu quero ir numa mina, que eu ia lá com meu pai, né, e ele morreu, e agora eu quero ir lá pra, sei lá, relembrar como que eram os tempos com o pai, não sei o que, não sei o que lá. Eu vai o Jason, vai lá com ele, e é nesse lugar aí, nessa mina, que todo mundo vai se encontrar, né. A gente tem lá a Trini, que ela fica fazendo um negócio de Karate Kid no meio da montanha. A gente não sabe por quê, mas ela faz.
Ô, oh, deixa eu perguntar. Oi. Qual o melhor personagem desse filme pra tu? Pra mim foi o Zack, mano. O Zack, ele é muito maneiro, descolado.
Eu achei a Kimberly. Acho que é a Kimberly. A Kimberly e o Billy. Foi o que eu mais gostei.
O Billy é muito brabo, né, mano? Que isso, eu queria muito que ele voltasse, mano, em alguma série.
É nesse local que tu vai se encontrar. Aí tem o Zack, que ele vive lá perto da montanha, num trailer, junto com a mãe dele. Tem... Mas quem? Aí tem a Kimberly, que ela... Ela nada no meio do mar que tem lá. É o mar?
É o mar, mano, é tipo um riozinho, sei lá, mano. Não, é só um rio. O mar ali não é, né? Por causa que a água é meio... Meio parada ali, né?
É verdade, é um rio, é um rio.
Pô, te falar, agora que você falou que o Zeke vive ali no meio da pedreira, carinha de maconheirinho, hein? Cara sentado olhando pro... Fica parado olhando ali pra paisagem, é meio estranho.
Ele é mó creepy, ele fica olhando a Trini fazendo os negócios dela de cara de que, sei lá.
Psicopata doido.
Aí o Billy, ele vai nessa mina aí, nessa pedreira, ele explode os negócios lá e pá, eles acham as moedas do poder. Eu fico um pouco confuso nessa parte, porque ele explode o negócio, aí cai um pouquinho a montanha e aparecem as moedas do poder lá, uma parede. Eu fiquei... Foi um pouco fácil, né?
E da onde esse Manolo tirou essas bombas, velho? O cara é envolvido, sei lá.
Ele é gênio, pô. Ele é todo inteligente. Deixa eu ver lá na casa dele construindo os negócios lá.
Você é doido? O cara é um perigo pra sociedade, mano. Fazendo bomba.
É engraçado, né? Que ele fala que ele foi pra detenção porque ele explodiu a mochila dele sem querer. Mas aí todo mundo encontra uma magia do poder. E eles começam a fugir, porque aquele lugar é uma área restrita, não sei o quê. E uma cena muito foda que eu não lembrava é que eles, quando estão fugindo de carro, o trem pega ele, né? O trem bate. E, tipo, você tem um close na cara de todo mundo, as moedinhas lá caindo. Pô, eu achei muito foda. Eu fiquei, caralho, o quê? Sabe, eu pensei muito que eles iam passar, tipo, em câmera lenta, assim, no trem. Aí, porra, eu falei, caralho, que foda, mas não. Eles acabam sendo atingidos por esse trem, né? Dá um corte brusco e... Tá todo mundo bem. Todo mundo acorda nas suas casas e fica, caralho, o que aconteceu? A gente não foi atingido por apoio de um trem, num carro, não era pra gente estar morto. E eles começam a descobrir, né, que essas moedas deram pra eles algum poder. E eles vão lá se encontrar nesse mesmo local pra poder discutir sobre. E eles acabam caindo numa ravina? Uma ravina que fala?
Sei não, amigo. Calma lá que ele bateu um pouco de Alzheimer. Um pouco antes deles pular, que é a cena que eu ia comentar, eles se encontram na escola, né?
Isso, quando na escola ele confia. Ah, é verdade,
mano,
verdade.
As moedas começam a estourar tudo, mano. Começa a vibrar assim, tudo. Tipo, mano, essa cena é maneira. Eu gostei dessa cena, tá ligado?
Sim, você vê quando tá a moeda lá naquela parte do refeitório, né? Você vê que fica vermelho lá, fica queimado a parte onde a moeda tava, sabe? Eu achei bacana também esse detalhe. Mas eu vou falar dessa cena da escola, né? Porque tem uma coisa legal que é o lance do Billy desse valentão, né? Que aparece no comecinho do filme. Que, né, esse valentão ele. Eu achei, inclusive, muito bizarro que ele fala, não, Billy, agora você não tem nenhum guarda-costas, né? O Jason, vou quebrar a sua mão. Eu fiquei, calma aí, gente. Então é assim que é a escola americana?
Mano. Só faltou um maluco tirar uma faquinha dali, tá ligado?
É, do nada, agora, sabe? Aí ele não consegue quebrar a mão do Billy, porque o Billy tá todo tunado. Ele tenta dar cabeçada, aí não consegue, porque o Billy tá todo tunado. E ele cai. E a gente tem uma ceninha meio engraçadinha do Billy, conversando com todo mundo, sendo meio que o popular, sabe? O popular da escola... Meio clichê também, esse filme tem muito do clichê americano, esse lance de valentão, lance do nerdzinho que é o Billy, e depois que ele começa a ser mais reconhecido, enfim, mas eu acho que funciona bem aqui, são ceninhas legais, não é o foco do filme, inclusive, e por isso que eu acho que funciona, por não ser o bagulho principal do filme.
Tem alguma coisa que te incomodou nesse filme? É porque eu sou meio fresco e tem muita coisa que me incomodou, mas eu queria saber de você.
Incomodar mesmo? Eu acho só esse comecinho aí da Kimberly, eu não acho, essa cena eu acho muito ridícula. E eu acho que o final não chegou a me incomodar, né? A luta final lá de CGI e Megazord. Não é que me incomodou, mas não me empolgou.
Eu acho a luta final tão sem graça. Meu Deus.
É, então, é Transformers, sabe? Você fica. Tá. Tipo, não é feio. Você fala, porra, não é feio. É bem feito, vai. Mas. Não empolga. Eles caem na ravina lá e eles encontram a nave alienígena onde o Zordon está aprisionado. Na real, eles não encontram o Zordon, eles encontram o Alpha 5, que eu acho muito bacana. Você curte o Alpha?
Eu gosto, mano. Ele é um elemento bem legal pra trama. Ele fica bem engraçado, sabe? Ele é o que faz o humor, né, no filme.
Isso, nessa parte. E ele é um atualizado, né, do Alpha da série clássica, porque ele tem uns poderzinhos, né? Ele estica a mão, ele pega, ele é forte, sabe?
Sim, e o legal é que ele não tá lá por tá lá, né? Ele meio que vai guiando os Rangers, ensinando eles tudo que eles têm que fazer, dentre outras paradas.
Sim, ele ajuda no treino, é legal. Ele não é só um personagem meio de suportezinho sem muita função. Ele tem
Meu
bem
Deus,
bastante função
era
aqui.
Só um desses na série.
Ele é bem legal. O CGI dele é bom, né? Porque ele é puro CGI. E eu acho que é muito bem feito. Você também não
o
acha?
O CGI funciona bem pra caramba, mano. Dele em específico, então.
Eu acho que o CGI do filme inteiro é muito bom. Principalmente porque eu fui ver, o filme tem um budget de 100 milhões de dólares. Tipo, 100 milhões de dólares é muita coisa, ok. Mas pra um filme de super-heróis de 5, né, integrantes, com Megazord, bicho gigante, destruição, não sei o quê. Eu acho que ele lida muito bem com esse orçamento, que é um orçamento meio apertado pra essas coisas, sabe? Pra essa extravagância. Eu acho que ele consegue lidar muito bem com CGI. Eu não tenho nenhuma cena assim que eu lembro que eu achei, tipo, ruim, sabe? Pra mim, toda cena do CGI tava bem ok e algumas tava espetacular, eu acho.
Ih, rapaz. Agora eu vou falar de um bagulho que talvez você fique put ou não. Mas o filme é de 2017, eu acho que os efeitos de armadura foram melhores do que os do filme do Aquaman. Mas aí é que o Aquaman tem outra parada, caso que eles tiveram que fazer a água, então eles tiveram que fazer a armadura.
É,
mas, sei lá,
então,
mano.
Tem alguns momentos que o do Aquaman é meio... É porque o do Aquaman tem um lance que alguns momentos eu acho que é feio, né? Tipo, mas fica bem claro que esse já...
Sim,
mas
mano,
tem muitos momentos que é bonito,
não
sabe?
Correu, isso é estranho. Tinha tudo pra rolar, pra falar a verdade, que a Saban naquela época tava cuidando da marca tão mal.
Mas é que eles lidam, eles sabem lidar bem, porque... A ação com muito CGI é só no final. É nos últimos, tipo, 30 minutos de filme que eles vão fazer isso.
Ah, sobre isso, o filme é meio arrastado, hein, cara. Nossa, quase dormi, mano.
Eu não
tipo,
acho,
não precisa...
eu te falo que não acho, não.
Nossa, achei arrastado, mano. Tem umas linhas de gelo que não precisava ter, tem uns bagulho, nossa, muito bobo. Aquela cena mesmo lá da Kimberly não precisava ter, pô. Talvez em outro momento, ali não.
É, então, eu acho que... Não sei se funcionou, porque eu gostei bastante dos personagens, fiquei bem apegado. A única que eu não peguei foi a Trini, eu acho a Trini muito fraca nesse filme, muito fraca. Tipo, de personalidade, sabe? Não.
Então, bicho, o Zack, por mais que seja meu preferido, no filme eu acho ele bem jogadão, mano. Mas o jeito dele salva o personagem, tá ligado? Faz ele ser lembrado.
E o ator é bem carismático, o ator é muito carismático.
Sim, ele vai fazer o Liu Kang agora, né? Mortal Kombat.
É ele?
É ele, pô.
Caralho,
olha aí os nomes dos atores. Eu vi uma parada dessa. Se eu não me engano, ele vai fazer o Liu Kang, mano. Não tô louco.
Deixa eu ver aqui.
Vamos confirmar as fontes. Nossa, hoje eu tô sendo o cara da curiosidade.
Curiosidades, é. Ele vai fazer o Mortal Kombat 21. Ele vai fazer o... O Liu Kang, pode pá.
Aí, ó. Que... Foda, né, mano? Você é louco.
Você é foda, caralho.
Não, eu acho maneiro que ele tá em duas coisas que eu gosto, que é Power Rangers e Mortal Kombat. Mortal Kombat é muito bom, cara.
Mortal Kombat é muito bom. Eu tô ansioso pra esse filme, hein? Tô bem ansioso pro filme do Mortal Kombat. Eles conversam lá com o Alpha, descobrem que é Power Rangers, não sei o que, que é o Meio do Poder. É um diálogo de exposição ali. A gente tem, né, a introdução do Cristal Zell, que é bem legal, né? Porque parece que eles tinham algum plano pra essa franquia de filmes Power Rangers, que infelizmente não foi pra frente, né? Eu acho que em algum momento eles iam tocar nos Power Rangers Zell. Eles iam se tornar, eu acho. E a gente tem, né, a aparição do Zordon. Ele começa a explicar pro pessoal: nossa, você tem que virar Power Rangers porque a Rita, ela tá vindo aqui e ela vai pegar esse cristal Zell da Terra. Você vai pegar o cristal Zell da Terra, vai destruir a porra toda. E é isso. Genérico, ok. Mas, enfim, nada que me incomodou muito. E a gente
Putz,
tem a Rita, né?
Você caiu naquele jumpscare da Rita? Eu não caí, não, mano. Eu nem lembrava, mas também não caí, não.
Eu também não caí, não, mas achei foda.
Eu achei maneiro, inesperado pra um filme que é pra criança.
Não é pra criança, é mais pra adolescente, né, eu acho.
Não, sim, infanto-juvenil, no caso. Pô, mas eu acho que se eu tivesse visto num fone, esse pau caía.
Se eu tivesse visto no cinema, eu caía. Ali eu caía.
É real, você foi assistir no cinema? Não fui, cara.
Não fui, cara.
Eu assisti em casa, meu pai baixou na época e a gente viu.
Eu assisti sozinho em casa também. Mas faz muito tempo.
Eu vi
já
com meu pai por causa daquele bagulho lá que eu sempre falo. Meu pai vê comigo e meus irmãos também. Então aqui em casa todo mundo assiste Power Rangers e Miraculous, mano. Só coisa boa,
só bagunça. Você curtiu a Rita no filme?
Cara, vamos lá. Caracterização gostei bastante, mas como personagem em si, não sei, cara. Não me convenceu muito não, tá ligado? Mas não quer dizer que é ruim. É uma vilã ok, legal. Mas não foge muito disso, não chega a ser épico, sabe?
É, então eu acho que não é nada espetacular, mas eu gosto bastante dela no filme. Tipo, eu acho que a atriz, ela tem um... Ela tem essa energia meio Rita Repulsa, sabe? Que é meio essa extravagância, esse meio over the top. E ao mesmo tempo meio... Ela dá umas risadas, às vezes, meio tipo too much, que eu acho que funciona pra personagem.
Eu acho que ela ajudou o filme a dar uma avivada também, né? Porque eu não sei se fosse outro ator, se ficaria bom, outra atriz.
Isso, também não sei. Sabe? E eu gosto do visual pra caralho, o visual dela é muito foda. Muito.
Nossa, mano, falando de visual, aquele visual do Godard, mano, até hoje eu não entendo como alguém olhou aquela merda e achou que ia ser da hora. Tipo, mano, por quê?
É genérico, sabe? Tipo, não é nem feio, mas é tão... Nah.
Mano, tipo... sei lá, velho, ele nem tem nada a ver com o Godard normal. Tipo, eu entendi que os caras queriam mudar e pá, não tem problema mudar. Mas, mano, aquilo ali... Pelo amor de Deus, parece que foi uma criança que digitalizou ali o desenho, fez qualquer coisinha. Não sei, mano, parece um PowerPoint da vida, sabe?
Não... Então, não tem nem cara aquilo, sabe?
Dele.
É só um bagulho dourado. Não... É.
Parece
não
um
tem
catarrão caindo, apenas.
Isso. Eu quero falar da Rita, mano. Eu adoro o visual dela, o bagulho do ouro. Ela tem um dente de ouro, cara. Eu acho isso muito foda, sabe? Ela não tem sobrancelha, tipo, a maquiagem, o traje, puta, eu acho tudo do caralho mesmo, é um visual que
O visual dela é melhor do que o visual da original, apenas...
Não, mil vezes melhor, cara, eu acho que entra no, tipo, sabe, top 10 melhores visuais de Power Rangers, pra mim, cara, eu adoro esse visual dela. A gente tem a introdução da Rita, né, que ela começa com aquele corpo que os caras acham no meio do mar, que é muito...
Quebrei.
O que foi?
Achei que você ia falar, ela começa com aquele corpo.
Qual é?
Quebrei, desculpa, mano. Puta que pariu.
O corpo dela é achado lá no mar, que ela tá aparentemente meio morta.
Quebrei.
Não, pode continuar, agora tá.
Ela é achada no mar e tá com. A sua aparência não está uma aparência boa, tá numa aparência meio morta. Entendeu? Eu só queria falar que aquele visual dela, que eles encontram no mar, eu acho muito foda. É meio bem creepy, sabe? Meio múmia.
Oi, tem uns momentos de terror, né, velho, nesse filme, agora que eu lembro.
Tem,
eu
mano.
Eu acho que a ambientação é muito bem feita, cenas de susto, tipo, porra, maneiro, mano. Eu nunca imaginei que ia haver uns elementos desses.
E a cinematografia do filme é boa.
Ele tem uns fundos bem legais, velho. Tipo, ainda mais quando eles estão na pedreira, tá ligado? Nossa, é muito bonito, velho.
E é algo bem icônico, né? A pedreira é algo icônico pra Power Rangers e Super Sentai no geral. Eu acho isso legal que eles botaram isso como um centro do filme. É uma homenagem boa, sabe? Bom, né? A gente tem essa introdução da Rita. Que ela... Inclusive, queria falar que o pai do Jason, o ator que faz, é o mesmo ator que faz o Roy em The Office. Eu, quando vi a primeira vez, eu fiquei muito... Caralho, não é possível que esse cara, mano. Você nunca viu The Office, né? Eu esqueci de...
Não, eu só conheço a cena do cara gritando no, aquele meme bem famoso. Só falta não ser de The Office, eu tá falando errado.
É de The Office. Mas, ó, o ator é o... É o David Denman.
Né? David Costa.
Isso, Dade Costa. Eu achei isso muito legal, porque não tem nada demais, nada a ver com o filme. É só que eu conheci o ator e fiquei, caralho, que legal. E é legal ver ele interpretando um papel meio diferente do que eu tô acostumado a ver, porque eu vejo The Office todo dia, enfim. Voltando lá, eles começam a treinar pra serem Power Rangers, depois que eles começam com o Zordon e o Alpha e pá. E você tem uma sequência muito legal. Eu acho muito bacana essa sequência dos dias passando, deles treinando, e como eles estão vivendo lá na detenção, e como você tem as amizades dele crescendo. Inclusive tem uma cena que é um pouco ridícula e ao mesmo tempo muito legal entre a Kimberly e a Trini, delas com um pedaço de... é um bolo? É uma pizza? Alguma comida que tem lá no meio.
Cara, aparentemente comida japonesa, elas estão com a hashi na mão?
Não, é um garfo que elas estão, né? Que elas botam um garfo, lá.
Ah, tá,
Que elas botam um garfo no meio, aí uma tenta pegar, aí outra não vai, e pá, pá. É muito bem coreografado, só que é muito ridículo. Mas é muito legal,
Eu achei muito, muito zoado, tá ligado? Tosco, mas foi muito bonitinho. Confesso que chimpei elas durante esses 3 segundos de frame.
Eu achei que elas iam ficar junto por um momento. Mas depois mostrou mais que a Kimberly é no Jason e pá. Eu achei meio estranho, inclusive, né? Porque Kimberly e Jason, porra, qual é, né?
Do nada, Kimberly, né, Jason, né, é foda. Mano? Tipo... no contexto do filme, eles nem tem nada. Eles nem são próximos, eles mal conversam, pra falar a verdade. Sei lá.
É, então.
Mano, parei aqui pra pensar, na real mesmo, ninguém do grupo deles ali conversa. Eu acho que os únicos assim é o Billy e o Jason só. O resto, o pessoal mal conversa entre si. Tá ligado?
É, eles vão começando mais pro final do filme, né? Que eles vão ficando mais próximos. Esse filme, né? O que eu mais gosto desse filme, na real, é esse lance mais da aproximação dos personagens. Você vai vendo eles aos poucos ficando mais próximos, eu acho
isso
bacana.
Cara, o que eu gosto do filme que eu acho que faltou é quando a gente vê o background de como é tão fodida a vida deles pessoal, tá ligado? Mano, aquilo ali foi muito importante. Quando eu vi
Foi, realmente, falta mais disso no filme. Eu acho que, tipo, é bem pouco que a gente tem cenas disso. Só tem uma cena da casa da Trini. É por isso que eu detesto não, né? Eu acho a Trini a pior personagem desse filme, porque ela tem uma cena de background só. E ela fala meia dúzia de palavras no filme inteiro. Então você não consegue se relacionar mais com essa personagem. É, mas você falou de verdade. Falta realmente mais coisa da vida pessoal de cada um deles.
Essa cena da Trini me deixou bem, bem triste, tá ligado? Por mais que ela seja rápida, mas tipo... nossa, mano, é bem pesado aquilo ali. É bagulho que acontece no dia a dia mesmo, tá ligado? Não tô falando no meu caso, não é isso. Mas sei que existem, tipo... mano, é muito louco, sim.
Cara, eu acho que a intenção da cena é legal, só que eu não acho a cena boa, não. Eu acho bem... sei lá,
o jeito que ela acontece é meio forçada, mas a gente consegue entender qual é a finalidade.
A intenção
ali,
é boa, só que eu acho que ela é mal executada. Mas a intenção é legal, sabe? Enfim. Mas você falou que tá certo mesmo. Falta bem mais de background dos personagens. Você tem poucas coisas disso. Você tem, tipo, poucas cenas da mãe lá do Zack, por exemplo. E podia ter mais.
Mano, vou ser bem sincero. Se a Kimberly morresse ali no lugar do Billy, eu ia falar, beleza, tá, rola o filme aí.
Exatamente. Por exemplo, tipo, o Billy, a gente tem muito mais afeto pelo Billy durante o filme do que a Kimberly.
Pô, o Billy segura o filme, né, velho?
Segura, apenas ele isso.
Eu acho ele melhor que o Jason, apenas.
Não, ele é o melhor personagem do filme, eu acho.
Eu também acho. Mano, o Jason, ele é muito mimadinho e ele quer ser o adolescente loucão, porra louca e... ah, velho. Tipo, não dá, pra mim não dá.
Ele é muito padrão, eu acho. Meio... sei lá. Tá, depois do treino, né? Que eles... que tem a visitinha da... a gente já falou da cena, mas vamos falar de novo. Da Rita com a Trini, né? Que ela vai na casa da Trini. E é muito foda a cena, isso. Que ela aparece...
numa vibe bem a hora do pesadelo. Bem mesmo.
Bem...
é bem aquilo mesmo que eu senti, tá ligado? De noite, madrugadinha, dormindo.
E a cena é muito bem feita. E ela dá o jump scare, né? Tipo... e a cena, o frame lá, o shot da Rita meio que voando, flutuando em cima da Trini, tipo, quando ela acorda é muito foda. É muito foda, sabe? É um bagulho muito bonito. Muito bonito mesmo.
Mano, essa cena aí da Rita repulsar bem na cara da Trini me lembrou um outro filme, mas isso daí não é referência nem nada. Eu só lembrei mesmo de quando passava o comercial do Arraste-me para o Inferno. Mano, eu tinha um cagaço dessa porra.
Caralho, eu nem sei que filme é esse. Você tem mais referência aí, mano? E aí a Rita, né, ela tenta convencer a Trini pra poder se juntar a ela, meio que tentar atrair os Rangers. Eu acho bem interessante porque ela fala que ela matou a Ranger amarela, né? E a gente vê no comecinho do filme, na primeira cena, a gente não comentou aqui, mas a primeira cena do filme é mostrando um flashback lá do Zordon com sua antiga equipe de Power Rangers, com todos mortos, e a Rita lá meio que insinuando que ela matou os outros Rangers, e ela como a Ranger Verde, né, que é muito legal. Eu acho bacana essa ideia que eles trouxeram pro filme da Rita ter sido uma Ranger antes. Eu acho que casa muito bem com a personagem, e funciona muito bem pra lore. E aí mostra nessa primeira cena, né, tipo, a Ranger Amarela morrendo, e é legal que essa cena dela conversando com a Trini dá uma ligação com essa primeira coisa que a gente vê no filme. né, o time se junta pra poder enfrentar a Rita de uma primeira vez, sem morfar ainda, né? Porque pra morfar, eu achei isso muito interessante, porque eles precisam meio que estar conectados, né? Meio que ter uma certa conexão um com o outro. Conhecerem, meio que serem amigos pra poder acessarem a rede de morfagem e morfar em Power Rangers. Porque funciona muito bem com o Megazord no final, né? Porque cada... Diferente de algumas temporadas de Power Rangers, aqui cada um controla uma partezinha do Megazord, sabe? Então eles têm que estar sincronizados pra poder fazer funcionar. E eu acho que esse conceito deles também precisarem estar conectados pra morfar casa muito bem com essa ideia do Megazord, sabe? Então faz sentido, é uma coisa que, ó, é uma linha de raciocínio que eu acho legal no filme que ele constrói. Não sei o que tu acha disso.
Tem que estar todo mundo na sintonia, mano. Eu acho isso daí interessante, mano. Um bagulho que a gente não tinha visto antes e é um conceito novo. Eu acho interessante.
Sim, sim. E ele se sustenta no próprio filme, né? Como a gente falou do Megazord lá. Isso é bacana. Você tem essa... eles não estão só sincronizados porque é o poder da amizade. Tipo, faz sentido.
Sim, não. E parando pra pensar também que isso é literalmente o poder da amizade, né? Tem essa parte ainda.
Isso.
Mano... Às vezes que a gente fala do poder da amizade Power Rangers é daquele jeito canastrão, hein, pá? Mas aqui faz muito sentido.
Faz, e, por exemplo, em muitas histórias faz muito sentido, mas é muito legal. Como a gente já comentou muito no episódio lá do Shattered Grid, vai ver, vai ouvir depois, é muito bom esse episódio. É um dos favoritos que a gente já fez. E aí, quando eles vão, né, lá atrás da Rita, sem poder e sem poder morfar, ela dá um pau neles, obviamente, né? É uma cena de ação legalzinha até, porque tem um jumpscare, porque... Primeiro eles encontram alguém sentado numa cadeira, que não é a Rita, e ela surge lá de cima e cai em cima deles. Eu acho bacana, né? É meio... Me lembrou um pouquinho lá o Batman vs Superman, sabe? Na primeira cena do Batman, que tá o policial subindo a escada e ele tá procurando, tipo, cadê o Batman? O Batman tá atrás dele, né? Em cima da parede, assim, sabe? Agarrado e pá. Eu achei muito foda. Eu achei legal.
Eu nem lembro do Batman vs Superman. A última vez que eu assisti foi no cinema, te juro.
Caralho, então... Então você não viu a versão Ultimate, cara? Qual é?
Porra, estou cometendo um pecado, gostou?
E nisso, né, que a gente vai ter a morte do Billy, que é muito legal, eu acho. Porque...
Nossa, o cara acha legal a morte do cara. Mas...
Pô, é bem emocionante, você não acha? Eu acho bem emocionante a morte dele.
Não, pô, acho emocionante. É que você falou, acho legal, acho engraçado. Eu acho legal a cena da morte. Mano, eu acho emocionante, tá ligado? A cena que eles jogam o Billy, porque, tipo, dá... Eles passam um sentimento de que eles realmente acreditam que vai dar certo. Eles estão tão empenhados ali. Chega a ser bonito, velho. É muito bonito.
É bonito, sabe? É bem legal isso. E uma cena que eu não comentei, né? Legal. A cena da fogueira, que eles estão confessando cada um, né? Tipo, os segredos dele. Eu acho essa cena meio clichê, talvez. Eu vejo, talvez.
Filme adolescente.
Isso, é bem filme adolescente, mas eu acho que funciona, eu acho legal. Sabe, cada um ali
não, mas
confessando.
Não faz sentido, eles estão lá passando um tempinho ali, pá, pra eles poderem tentar puxar um assunto. Isso é o que aconteceria na vida real, então eu não julgo, sabe?
E eu acho menos forçado, porque, tipo, o próprio Zordon fala, vocês precisam estar mais conectados pra poder morfar. Então, eles até falam isso, ó, se a gente precisa, né, ser mais amigo pra poder morfar, então vamos falar nossos segredos, tipo... Até faz sentido pro filme e não soa nem um pouco forçado pra mim, pelo menos.
Será que existe gente que prefere o filme de 95?
Não existe. Não tem como, não tem como. E eu não entendo, inclusive, porque esse filme de 2017 recebe muito hate, cara. Eu lembro na época, as críticas que saíram foram muitas críticas negativas. Eu não entendo por quê, sinceramente. De coração, velho. Eu não consigo ver esse filme sendo ruim, sabe? Eu consigo ver ele sendo mediano.
Então, entende? Eu vejo ele como um filme ok, tá ligado? Não é ruim, não é grandioso, mas é um filme meio sessão da tarde, tá ligado? Acabou de almoçar domingo, vou ver um filminho aqui, pá.
Pô, às vezes você deixa rodando na cozinha, sei lá, tô fazendo alguma coisinha aqui, deixa rodando ali na TV. Pô, legal, vou ver aqui uma ceninha, porra. Bacana, sabe?
Não, e sem contar que é um family friend, tá ligado? Tu pode ver com a tua família, tem uns primos lá, pá. Ixi, já é, né?
Enfim, quando eles começam, né, depois que o Billy morre, eles se juntam mais, né, eles formam um laço mais forte, eles conseguem, né, abrir a rede de morfagem, né, essa conexão. E essa é uma oportunidade que o Zordon tem pra poder reviver, né, porque ele está preso a essa nave que ele meio que morreu lá quando a Rita traiu os Rangers. Só que ao invés disso, ele decide ressuscitar o Billy, né? Que eu achei bem interessante, né? Porque, vamos lembrar aqui, em Power Rangers Beast Morphers Temporada 2, a gente tem a rede de morfagem trazendo, por exemplo, o corpo lá do Steel, sabe? Então você tem essa rede de morfagem, tem umas propriedades de cura, né? E aqui a gente vê ela trazendo de volta alguém à vida. Isso é bem bacana, sabe? Eu não lembrava, como eu falei, né, aqui no podcast, a gente não lembrava que o Billy morria, então a gente não lembrava que ele revivia, né? Então, mais uma dos mistérios e poderes da rede de morfagem são mostrados aqui em 2017, né? Então, é bem interessante ver isso, que a Saban já tava querendo trabalhar bem esse conceito de universo expandido. Agora, partindo, né, eles viram os Rangers e começam a lutar com os bonecos de massa. Eu achei essa luta meio... né? Tipo, não é feia, mas não é nada espetacular, sabe? E principalmente lembrando da...
essa luta final é tão sem graça.
Não, indo pra a luta deles com o boneco de massa no comecinho, sabe? Quando eles estão só com a armadura, né? Lá na...
uhum.
Nas rochas lá. Eu acho meio sem graça, sabe?
Não, porque... mas eu acho legal que o Jason saca uma peixeira da armadura.
Isso, é bacana. É bacana. Essa espada do poder, né? Essa adaptação que tem aí. Mas sabe por quê? Porque você tem lá, por exemplo, os Power Rangers, né, e os Super Sentais, são coisas que não tem um orçamento gigante, então é muita coreografia foda. Tipo, as coreografias de lutas de Super Sentai, de Tokusatsu no geral, é um bagulho muito foda. E aí quando a gente vem aqui nos Power Rangers, nesse filme, a coreografia é bem...
bem ralé, né, mano?
Tipo, não é nada demais.
Aqui na real...
não é espetacular,
eu...
sabe?
Olha, da minha cabeça, eu posso estar muito, muito errado, mas eu só lembro deles dando soquinho e chutinho, eu não vi nem uma cambalhota malucona.
E, realmente, também não tô lembrando, assim... Você vê, é tão nada meio... é esquecível, sabe isso? É esquecível, você... ah, tem aquele soquinho ali, tem
aliás,
uma...
aliás, eu acho esse filme todo esquecível.
Eu acho o final esquecível, o final bem esquecível, o resto eu acho bem... bem memorável.
Eu acho que a cena mais memorável é a primeira transformação. E, ok, é isso.
Pô, pior que eu não sei uma cena mais memorável aqui. Uma cena que eu gosto muito é a cena que eles vão no Zord, né? Mas aí é só fanservice, né? Que quando alinha os Zords, sabe? E começa a tocar Go, Go, Power Rangers! Tipo, eu arrepiei todo.
Deu uma arrepiadinha.
Eu arrepiei pra caralho essa cena. Mas é só fanservice, sabe? Não é nada incrível. Mas é um fanservice que aquece o coração.
Tem uma cena que também é memorável, fora da transformação, que aparece o Tommy e a Kimberly da versão original.
Isso,
de Marimoto Power Rangers.
O Jason David Frank, né? E a... qual é a Kimberly? Acho que o nome dela... aqui, ó, a Amy Jo Johnson, né? Isso. Tava lá o Disney Frank e a Amy Jo Johnson.
Eu veio tomar um café ontem aqui.
Isso, amiguíssima nossa.
Ela gravou com nós um podcast, mas a gente ainda não pode revelar.
Isso, vai ficar no segredo. A gente excluiu porque a equipe dela não deixou, tá ligado? Foi meio triste. Enfim, depois dessa lutinha lá com os bonecos de massa, eles pegam o Zord e aí começa a putaria, que começa o Goldar gigante, luta de Zord e... eu não sei bem o que comentar, é só porradaria de Zord e destruição de cidade, não tem... essa é a
e
parte
tem
mais
aquele
fraca
Goldar horroroso.
Goldar horroroso. Mas tem uma cena muito legal que é a Rita comendo rosquinha lá naquela lanchonete.
Ô, meu Donuts, é um Donuts. Deixa eu lhe fazer um questionamento. A gente sabe que Power Rangers foi pra vender brinquedo, mas, mano, que criança vai olhar pra aquele Goldar e vai pensar que vai querer comprar? Tipo, mano,
não
eu
só aquele
não
Goldar,
entendo, velho,
aqueles
Goldar,
Zords.
Eu não entendo.
Aqueles Zords também. Tipo, eu achei até bonitos, só que eles, no filme eles são muito... Transformer, sabe? O filme do Transformer, que é tipo... robô genérico. Não tem nada de... e chamativo, que você fala, caralho, eu quero esse Zord, tipo...
Oh, bem que a Hasbro poderia relançar, né, mano, esses daí. Na mão deles eu confio.
Ah, não, eu não acho, não acho o design legal, não gosto, sabe? É muito... não tem cara de Zord de Power Rangers, sabe? Não tem aqueles designs que você vê e fala, caralho, que bagulho bonito. É só umas pedras, é só um robô genérico, é um robô muito genérico.
Ah, mas será que se eles alegassem que é... pô, não é crossover, mano. Enfim, parceria com Transformers, foda-se. Acho que ok, aí daria pra sentar.
Ah, não acho. É muito genérico. Eu não
ah,
vou,
é collab, lembrei. Collab? Collab nome.
Não, cara, mesmo assim, eu não acho, tipo, visualmente bonito. Não acho.
É, mano, é que na verdade ele só tem a coloração e só meio prateado, não tem...
é, então não tem... viu? Não tem nada que chame sua atenção. Não é que nem, cara, os Zord do Mighty Morphin Power Rangers, né? Do... a série de TV, são um bagulho lindo. Eu acho lindo os Zords... de Mighty Morphin, sabe? E quando você vê a primeira vez, você fala, caralho, fica na mente, sabe? E, principalmente porque eles têm realmente o formato de dinossauro, por exemplo. Uma coisa que aqui eu acho que falta um pouco é que eles são muito robôs e pouquíssimo dinossauro. Você vê sim, tem o formato do tiranossauro, do tigre dente sábio, do triceratops, mas não é aquele formato que você bate de cara e você vê ele, você tem que ficar um tempinho olhando a peça e falar, opa, aqui, ah tá, aqui a cabeça, aqui, ah, peguei. E principalmente o Megazord, quando eles viram o Megazord, puta que pariu, aquele Megazord é muito robôzão genérico 2.
Mano, tipo assim, é a mesma coisa do filme de 95, mano. Um Zord que não parece Zord, a gente nem sabe o que é cada par, a gente não sabe é nada, mano. Tipo, os de 2017 eu ainda gosto deles separados, mas junto fica estranho.
A luta é legal, eu acho a lutinha deles lá com o Godá legalzinha, vai. Não é feia, assim, é bem feitinha. Só é bem genérica, né? Só é esse problema.
Pô, mas sabe o que eu gosto, Gustavo? Gosto de você.
Eu já tava prevendo essa, já tava prevendo.
Ah, qual é, meu cria? Aí você quebra a piada, pô.
Tava prevendo, você já fez isso antes.
Quem é verdade, quem... né? Agora quando... ah, quem ouviu vai
quem
saber
é
de qual podcast ele tá falando. Que
eu
nem
não faço
eu lembro,
a mínima ideia. Eu também não. Se vocês quiserem, rapaziada, fala a gente no Twitter. Manda qual episódio que a gente fala isso, que eu não lembro. Mas enfim, a gente tem, né, o final deles mandando a Rita pro espaço, né? Sendo meio que um fanservice, porque pelo que dá a entender, pelo menos pra mim, ela vai pra Lua, né? Depois que ela vai pro espaço e congela, eu acho que ela vai pra Lua. E eles provavelmente talvez tinham um plano de fazer a base lunar dela, que nem tem na série clássica. Eu, pelo menos foi assim que eu entendi.
Oh, e o jeito que ela foi mandada pra Lua foi que nem Pokémon, né? Os caras dão um chutão e ela...
Isso, a equipe Rocket, tá ligado?
Que não gosto de Pokémon, aí. Cara, você acredita? Não sei se eu já comentei.
O anime?
É.
Tipo, você gosta?
Não gosto não, mano. Toda temporada é a mesma coisa, eu acho sempre tem 10 anos, que isso, cara.
Ah, então, eu assisti quando eu era criança, eu gostava. Hoje em dia não.
Não, eu sempre preferi Dinossauro Rei, mano. Dinossauro Rei é bom demais.
Mas e aí acaba o filme, gente. A gente tem isso, né? Eles voltam na detenção.
Cara, quando eu vi as letras subindo, eu falei, glória a Deus. Nossa, mano, eu fiquei tão feliz. De verdade.
Aí, agora vamos falar. O que você achou do filme?
Ah, filme legal. É bom poder passar o tempo. Não te agride muito. Tem algumas cenas que sim, outras que não.
Diferente do de 95. O de 95 agride a gente pra caralho.
Nossa, sim. Mas é um bom filme, assim, pra você assistir uma vez no ano. Sei lá. É ok, tá ligado? Eu não tenho nenhum apego a esse filme. Eu lembro dele ser legalzinho antes de rever hoje. É só isso, velho. Eu não sei, velho. Eu não consigo me apegar, mano. Eu trocaria facilmente ter que assistir esse filme por assistir Mega Force, sei lá. Acho bem mais legal.
Mas aí você... Eu não sei, hein. Pior que aí você pegou meio pesado, hein. Acho que Mega Force é too much. Se fosse Super Mega Force, Super Mega Force eu acho mais divertido porque tem pelo menos o fanservice das séries antigas, né. Aí eu acho que eu trocaria.
Ah, mano, mas qual a tua nota pro filme? Eu daria um 5. É isso aí.
Cara, eu dou um... Te falar, eu não sei se é porque eu esperava esse filme ser muito, muito mais ou menos, eu acabei me surpreendendo, mas eu dou um 7 pra esse filme, cara. De verdade, eu acho que ele tem muita qualidade, porque eu me apeguei muito aos personagens. Tipo, o único que eu não apeguei, que eu já falei aqui, foi a Trini, né? A Trini eu achei ela bem fraquinha. Mas os outros 4 eu gostei bastante. O Billy, né?
Olha a mensagem que eu te mandei no zap.
Tô até com medo. Eu involuntariamente fiz isso.
Mano, um assunto sério, tá ligado? Que você tá discorrendo.
Se fuder, cara. O legal é que ninguém que tá ouvindo isso vai saber o que tá escrito. Vai ficar só na imaginação.
É, escrevam aí nos comentários o que vocês acham que eu mandei pra ele. Ninguém
manda
vai adivinhar,
pra gente,
obviamente.
E se vocês adivinharem, a gente não vai falar.
Nossa, se você adivinhar, eu mando um pix de 5 reais. Tá aqui escrito.
Fica aí o desafio, rapaziada. Vocês acertaram o que o Alex mandou pra mim, vocês vão ganhar 5 reais. O final tá 7, eu gostei dos personagens, acho que isso é o mais me move pra mim. Eu acho que eles são bem muito bem tratados, isso. Tipo, acho que a relação deles é bem natural pra mim. Eu curto, eu sinto que eles são pessoas reais, com problemas reais. Sabe, eu acho que isso é uma coisa que Power Rangers não trata muito, né? Uma seriedade, sabe? E é legal você ver o filme tratando isso. E é uma coisa bem diferente pra franquia, também isso conta bastante, né? Porque eu gosto de você ver essa IP, né? Power Rangers sendo tendo diferentes abordagens, sabe? É uma coisa que me ganha muito. Então é um 7 pra mim, acho que... Vai, um 7, um 7.
Ah, mas é aquilo que a gente comentou, o filme não é horrível, não deu filme, mas ok, tá ligado? Tem uma relação boa.
Mas uma coisa você concorda, né? Ele recebeu muito hate desnecessário na época.
Ah, eu também acho, é que o pessoal queria que fosse que nem igual a série e esquece que é uma coisa, outra coisa, outra coisa, mano. É bem assim.
E muito obrigado, você... Vai se foder, cara.
Ah, deixa assim, já finaliza assim mesmo, só loucura.
Só loucura. Muito obrigado a você aí que tá ouvindo a gente até aqui, porque dá muito trabalho gravar, dá trabalho editar, dá trabalho fazer a porra toda pra postar isso aqui pra vocês. E a gente aprecia muito, né, você ouvir esse material que a gente produziu por inteiro. Realmente, vocês estão morando no nosso coração. E queria agradecer mais uma vez o Alex por estar aqui comigo, comentando esse filme.
Tamo junto e um beijo pro Rainer, como de costume, não pode esquecer, como de costume. Um beijo e um abraço. Rainer cheiroso.
Um beijo e abraço. Um dia a gente vai trazer o Rainer mais uma vez pra cidade de Corinto aqui pra comentar alguma merda que a gente quiser comentar com ele.
É, também pandemia por enquanto não tá dando.
Mas enfim, gente, no mais é isso, nos siga nas redes sociais, você pode tanto seguir a Cidade de Corinto no Twitter e no Instagram, @CidadeCorinto, tanto o Multifinito, que estão postando várias outras coisas também, @Multifinito no Twitter e Instagram, pode nosso canal no YouTube do Multifinito, onde eu, Gustavo Costa, estou postando vários conteúdos lá legaisíssimos para vocês poderem ver, só pesquisar no YouTube Multifinito, e você pode ouvir os outros episódios aqui, tanto da Cidade de Corinto, que tem o episódio de Dino Fury aqui no feed, e tem o nosso outro feed lá, o Cidade de Corinto, o feed antigo, vários os episódios antigos. Então vocês podem ouvir coisa pra caralho e ouçam o Multifinito, que tem muito episódio bacana. Deve ter saído já um do Snyder Cut, que tá foda, tem muita gente comentando. Virou uma putaria desorganizada aquilo. Então, gente, mas é isso. Um beijo e tchau.
Tchau, beijo do gordo.
Você é louco, bicho. Vida de entrega dá um bagulho estranho. Um bagulho estranho.
Aí depois, um dia, papo reto. A gente tem que fazer um podcast Histórias de um Entregador. E você vai contando mais histórias isso aí. Porque eu tenho que certeza de ter encontrado um monte de gente.
Mano, ó, só pra aproveitar, teve um maluco que comentou. Ele foi lá na chanete, ele também é entregador. Ele comentou que, mano, a mina pediu um lanche. Aí a mina falou: ah, não, me aguarda aí do lado de fora do Habib's que eu vou comer. Depois que eu terminar de comer tudo, eu vou aí pegar o pedido. Mano, isso é muito folgado, velho. Daí o cara falou: não, então eu vou embora, eu não tenho obrigação de ficar aqui esperando. Daí a mina, mano, ainda reclamou dele no aplicativo e o maluco foi embora do aplicativo. Tipo, mano.
Caralho.
Coitado do cara, velho. Que mulher desgraçada.